Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
Fala pessoal, bem-vindos ao Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. Eu sou o Antônio Muniz, estou abrindo aqui mais um episódio e hoje um episódio especial sobre carreira. Aliás, é o nosso segundo episódio da Jornada Cast de carreiras. E hoje a gente está com três feras aqui. Aliás, hoje as mulheres estão mandando na parada, né? Vou falar um oi e vou deixar a sala para elas que vão mandar muito bem para você que quer dar um salto na sua carreira. Para você que está buscando recolocação. Quem vai fazer o abertura, quem vai fazer o papel de host hoje, vai comandar essas duas feras e a minha amiga Glaucia. Fala aí, Glaucia, tudo bem?
Oi, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Muniz, por essa oportunidade e as nossas maravilhosas convidadas, né?
Excelente, Glaucia. Te agradeço aí pelo engajamento na jornada. Eu vou passar aqui para a Vívia, que eu ainda não conheço pessoalmente. E aí, Vívia, eu não sei se é o caso, se você já é coautora, nós somos mais de 800 agora. A Bárbara vai lembrar que quando era DevOps, eram 33, eu chamei todo mundo, eu conhecia todo mundo de nome, né? Hoje eu conheço aqui no Jornada Cast. Então, eu vou pedir para você se apresentar aí, Vívia. E obrigado pela sua presença.
Claro, que agradeço. Agradeço o convite da Bárbara para poder participar dessa noite aqui com vocês. Bom, meu nome é Vívia, eu trabalho com recrutamento, especialmente recrutamento de tecnologia. Tenho experiência nessa área, nesse ramo aí há 10 anos e conheço um pouquinho aí da área, trabalhando aí com multinacionais, pessoas aí de fora do Brasil. Então, a gente puder ajudar e dar uma dica para o pessoal que está procurando, enfim, é bem bacana.
Excelente, Vivi, excelente. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E aí, passar para a grande Bárbara, pessoa que eu admiro demais, está desde o primeiro livro. E o legal que não só está desde o primeiro, mas está trabalhando fortemente nesse caminho. A gente tem um ano e meio aqui, a gente conseguiu já resultados incríveis. E uma dos grandes responsáveis é a Bárbara. Se apresenta aí, minha amiga.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Bárbara, trabalho também com tecnologia, mas eu sou da área técnica, né? Então, sou especialista em automação de teste. Hoje, trabalho numa multinacional. E na jornada, né? Eu tô com o Muniz desde o livro Jornada DevOps, que eu me apaixonei e ajudei a escrever. E aí, sou organizadora também, junto com a Carol, o Muniz e o Rodolfo, do Jornada Ágil de Qualidade. E agora a gente está também. Na fase final de escrita do Jornada Remota, do livro Jornada Remota. E é bem bacana porque está dentro aqui do que a gente vai falar também, né? Que hoje tem muitas empresas trabalhando remotamente. Então é um prazer estar com todos vocês aqui, principalmente com o Muniz, né? Que a gente está junto aí desde o início da criação da comunidade da Jornada. Hoje eu já também não conheço mais todo mundo. Mas é um prazer estar conhecendo vocês aqui hoje também e trazer um pouco do que a gente aprendeu nessa estrada aí.
Excelente, Bárbara. E Bárbara, você falando agora, você está acabando a organização do livro Jornada Remota, né? Você sabe que eu adoro chamar quem eu tenho, sou fã, né? A gente vai começar o livro Jornada das Comunidades. Cara, eu acho que tem a sua cara ser organizadora. Depois, se você quiser, a gente não começou ainda... Tem a sua cara participar como organizadora desse livro. Na semana passada, a Carla Krieger, ela fez igual eu faço, né? Muniz, vamos começar um livro. Aí ela falou, tinham duas pessoas da Globo, três da Globo, Bárbara, que lideram lá na Globo uma comunidade, várias comunidades, e ela, a Carla, sugeriu, eles entraram. A Carol também está, tem uma galera lá já, mas a gente não começou. Se você quiser responder agora ou pensar, eu acho que você podia ser organizadora desse livro. Já vai acabar o Jornada Remota, vai estar fácil a tua vida. O que, que tu acha aí?
Ah, aceito também a oportunidade, com certeza.
Show!
Já chamei, inclusive, a Vivian para ser coautora, tá? E depois eu vou conversar no privado com ela para explicar direitinho como funciona, tá?
E aí, pessoal, você que está ao vivo aí, se quiser entrar como coautor da jornada, né? Participar dessa comunidade, que é uma família, a gente cada vez mais conhece mais pessoas incríveis, né? A gente aprende, a gente cresce como pessoa e como profissional, quem sabe, né? Aproveita a Bárbara aqui. A Bárbara, pessoal, ela manda muito na jornada. Aproveita ela aqui, ó. Co-fundadora da Jornada Colaborativa, manda muito. Aproveita aqui. Mas quem vai mandar hoje, né, a Bárbara? A Bárbara hoje ela é visitante aqui do Jornada Cast. Quem tá mandando hoje é a Glauci, cara. Ela que vai comandar essa parada aqui. Eu vou aproveitar e passar a bola pra Glauci. Glauci, muito obrigado aí. Eu, ó, tô me despedindo. Hoje o dia foi intenso. Eu já participei de 2 episódios. Eu vou passar a bola pra você, Glauci. Aí terminou, é só fechar a janela, que já tá gravando, tá tranquilo. Não se preocupa, tá bom?
Tá,
a princípio, a gente faz 1 hora de episódio, a gente não gosta de passar muito, mas como aqui tá tudo em casa, se a galera, ó, pessoal, vocês que estão ao vivo aqui, aproveitem essa galera aqui que tem repertório, tem como te ajudar muito. Então, ó, o Gelson colocou a grande família, isso aí, Gelson. Coloquem perguntas aqui, que a Glaucia vai estar no chat aí, olhando isso, as perguntas e orquestrando essa galera linda. Glaucia, muito obrigado mais uma vez.
Imagina.
Aproveita o episódio, pessoal.
Vamos lá, gente. Boa noite, obrigada por quem está aqui assistindo, né? Esse é um tema que maravilhoso, eu estou muito feliz de estar aqui com essas feras aqui, a Bárbara e a Vivian. E a gente vai estar falando hoje, né? Eu vou começar com a Vivian fazendo algumas perguntas, porque a Vivian já trabalha muito tempo na área de recrutamento e seleção de pessoas tech, e ela vai explicar um pouquinho para a gente qual é o perfil, como é um CV, né, bem estruturado. Vamos falar sobre LinkedIn e, dando tempo, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre entrevista, né, Vi? Fala aí pra gente um pouquinho.
Então, tá certo. Bom, começando aí do início, eu acho que, se você pensar, o início seria a apresentação de um currículo, né, porque você não conhece quem você está mandando currículo, você não conhece as pessoas da empresa, quem faz parte do RH, você não conhece quem faz parte da equipe que você trabalharia no futuro. Então, pensando no currículo, o currículo como ele deve ser? Ele deve ser claro, autoexplicativo principalmente, porque você tem que pensar exatamente como eu disse, você está enviando o currículo, encaminhando seu perfil, sua carreira profissional ali no papel, para uma pessoa que não te conhece. Você não vai estar lá pessoalmente para explicar detalhes da sua carreira. Então, ele tem que ser autoexplicativo. Isso é muito importante, ele ser autoexplicativo, tá? E puxando um gancho tanto da parte escrita do currículo contra uma entrevista, tem muita gente que se perde um pouquinho na entrevista, ou por nervosismo, ou por muita ansiedade, está precisando muito daquela colocação, ou é uma empresa, um cargo dos sonhos, aquela coisa que você está esperando há muito tempo na sua vida. Então, assim, você tem que pensar que você tem que se vender ali, naquela entrevista. Então, você tem que saber se expressar verbalmente. E na parte escrita no currículo, você tem que saber se expressar na parte escrita, no que está determinando ali a sua carreira no seu currículo. Então, tem que pensar muito nesses detalhes, porque acontece muito de você... como eu disse, eu estou alguns anos aí, já vi alguns poucos currículos aí na minha carreira, e já vi de tudo nessa vida. Então, tem currículo que você abre, você não... Putz, essa pessoa não tem experiência, não se vendeu no currículo. Aí você tá, vamos dar uma chance para essa pessoa, sei lá, a gente bate papo com ela. A pessoa manda muito bem, se expressa muito bem, se vende muito bem, né? Então tem esses dois lados, assim. Se eu, por exemplo, eu tô vendo o currículo da pessoa, eu não gostei, poderia não ter dado essa chance da pessoa de eu conhecer ela pessoalmente ou por vídeo, que seja hoje em dia na pandemia, tudo mais por vídeo, né? Então, você tem que pensar que você tem que se vender ali na entrevista. Durante a entrevista, vou colocar pontos ali que não estão no currículo. Por exemplo,
Legal,
você passou situações negativas, que não estão ali escritos no currículo, não estão nas entrelinhas do currículo, mas você falando ali com o recrutador, com o gestor requisitante, você explica, você conta um pouquinho mais da sua carreira, da sua experiência, conta um pouquinho mais sobre você como profissional. Pode também um pouquinho como você como pessoa, dependendo de cada caso, né? Então, expor essa parte também, isso é muito importante.
Fazer uma pergunta. Por exemplo, eu acho que o pessoal de TI, né, que eu também já trabalhei muito tempo, às vezes eles não sabem falar tudo aquilo no CV, né? Acho que eles, sei lá, têm preguiça às vezes, né? Falar, ah, não, contar muita história. Então, quando a gente recebe, realmente, às vezes, não tem nem vontade de chamar para entrevista, né? Então, fala coisas assim que você acha que é muito importante, por exemplo, o sistema que eles sabem trabalhar, algumas entregas bacanas que eles já fizeram, porque isso daí salta os olhos. Eu sempre brinco que é um storytelling, né? Você está contando um pouquinho a sua vida ali e aí já facilita, né? Porque às vezes é tanta... por mais que a área de TI esteja bombando, às vezes a gente não encontra aquela pessoa certa para aquela vaga, que tem aquele conhecimento daquele software, né? Fala um pouquinho mais para a gente, Vi.
Então, é muito importante você descrever no seu perfil as partes, o conhecimento técnico que você tem. Isso ajuda muito, porque, como eu falei, nós como recrutadores, nós olhamos diversos currículos por dia. Então, assim, dependendo do currículo, assim, em alguns segundos, eu estou batendo o olho ali em 5, 10, 15 segundos, eu já vejo o que não é bom, eu já sei que é bom ou já sei que não é bom para a vaga que eu estou buscando, não que a pessoa, o currículo não seja bom, mas para o perfil que eu estou buscando, tá? Que isso fique bem claro. Então, é muito importante você deixar claro, enaltecer alguns conhecimentos técnicos, algumas tecnologias, colocar algumas... Putz, eu estou estudando hoje Flutter. Flutter está super em alta. Então, eu quero mostrar que eu não tenho experiência, porque eu não tive a oportunidade de ter essa experiência, mas eu quero muito trabalhar com Flutter no futuro. Eu tenho experiência, você coloca lá, estou fazendo um curso, você deixa claro lá no resumo do seu currículo que você tem interesse, que você tem conhecimento teórico sobre a tecnologia, uma determinada tecnologia, enfim, cloud está muito em alta, AWS aí da Amazon, enfim. Então, deixar claro aquilo que você conhece e aquilo que você quer trabalhar. Eu falo muito para os meus candidatos, às vezes eles têm experiência com alguma tecnologia, por exemplo, Java estava muito em alta alguns anos atrás, hoje em dia eles querem trabalhar com JavaScript, querem trabalhar com Java. Então, assim, não importa que você tenha, não importa que você tenha aquela experiência enorme no passado, mas hoje você quer trabalhar com JavaScript. Você tem que ser feliz naquilo que você está fazendo, não adianta nada. Eu quero, estou desesperada, localizando, procurando um profissional com aquele fit, com aquele perfil que eu estou buscando para a vaga, o cliente está lá batendo na porta, cadê profissional? Estou precisando de gente aqui na minha equipe, mas aí, eu quero que a pessoa esteja feliz no que ela está buscando, que hoje eu quero trabalhar com essa tecnologia, não com aquela que eu tenho experiência. Então, isso é muito importante, deixar claro aquilo que você quer fazer no futuro. Acho que é muito importante. Se a Bárbara tem ela como na área técnica, tem alguma coisa a acrescentar?
Eu achei super bacana o que a Vivian falou e eu quero acrescentar também. Assim, às vezes a gente tem um objetivo, né? E aí falando como profissional da área técnica, a gente tem um objetivo alcançar uma determinada empresa, talvez uma determinada vaga. Então, é importante entrar dentro do site das empresas para ver o que as empresas estão buscando em termos de conhecimento técnico, por exemplo, e também em termos de soft skills. Então, para a gente sempre estar atualizado com relação ao que o mercado está buscando, né? E aí se preparar, por exemplo, ainda não cheguei lá, né? Ainda não cheguei a ter todos aqueles skills que as empresas estão buscando. Então, correr atrás do alvo, assim como a Vivian falou, de realmente dizer, olha, não tenho experiência, mas estou correndo atrás para estar preparado para a posição que eu quero. Porque muitas vezes, né, Vivian, nem sempre os candidatos que as empresas recebem cumprem 100% dos requisitos. Então, não necessariamente para você se aplicar para uma vaga, isso acontece muito com as mulheres, né? As mulheres querem cumprir 100% dos requisitos, né? Mas às vezes, e os homens não, eles arriscam mais, né? Se eu tenho metade, eu já aplico e vou ver o que dá, né? Mas as mulheres têm um pouco de receio. Então, assim, gente, vai na coragem, porque às vezes, de todos aqueles currículos que foram recebidos pela empresa, você é o melhor currículo que tem ali. e não necessariamente você cumpre 100% dos requisitos, mas se você mostrar o seu potencial, você consegue a vaga que você almeja.
Você falou, é muito interessante, né? Outro dia eu vi uma pesquisa que falava isso, que as mulheres, elas são muito mais receosas, né? Elas querem ter 100%, mas ninguém nunca tem 100%, é impossível, né? Às vezes você tem todos os hard skills, como a gente chama, né? Mas aí chega na hora, você não tem um fit cultural com a empresa, né? Aí não rola, né? Você, o candidato hoje, principalmente os mais jovens, acho que a Vivi vai falar com a gente sobre isso, né, Vivi? Eles têm esse propósito, eles não querem estar em qualquer lugar, né? Então, às vezes, por isso que é tão difícil também a gente achar o candidato. Porque eles querem coisa, muitas vezes até o salário é a última coisa, né? Então, é complicado. Tem uma pergunta aqui, ó. Como é determinado as etapas no processo, aqueles testículos da NASA, as diversas etapas? Porque, às vezes, tem muitas etapas, né, Vi? Fala um pouquinho para a gente.
Olha, Robinei, isso é muito, muito relativo, tá? Isso difere muito aí de gestor, de equipe, de necessidade da empresa, da equipe. Enfim, não é uma... Não tem uma ciência exata para isso, né? Não sei se a Gloss tem alguma coisa para acrescentar, mas, assim, depende muito. Às vezes você, por exemplo, geralmente é só uma etapa. Você só vai conversar com o seu gerente direto. Mas a pessoa fala, eu estou na dúvida, eu quero uma segunda opinião. Aí teria uma segunda etapa. Então, assim, é muito relativo, é muita coisa tete a tete ali no momento da entrevista, que você sente a necessidade, às vezes, de ter uma segunda opinião, ou não, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa é um fit ideal aqui para minha equipe, quero trazer essa pessoa para trabalhar aqui comigo. Então, assim, eu não sei se vocês têm algum detalhe a acrescentar sobre isso.
Deixa eu falar assim, né? Como head de RH há muitos anos, né? É aquilo que você falou, depende do processo. Por exemplo, uma área muito técnica, às vezes é pedido alguns testes, né? Até para a gente saber se a pessoa tem aquelas competências, aqueles hard skills mesmo que a gente está querendo, né? Então, depois disso, passa pelo RH. Aí o RH, às vezes, eu gosto muito de entrevista por competência. Quero entender a pessoa, saber o que que ela busca na vida dela, o que que ela quer, como é que ela trabalhar em equipe, porque às vezes depende muito da posição. Às vezes é uma posição que a pessoa tem que estar viajando, ou que ela tem que estar interagindo com muitas pessoas, e tem as pessoas, às vezes, né, os desenvolvedores e tal, tem muitos que eles não querem nem crescer, assim, eles querem trabalhar sozinhos, né, bem nerd, fazendo as coisas dele. Então, geralmente, assim, muito do que eu vivi eram pelo menos umas três etapas, tá? A primeira, né, o RH faz aquele filtro, aí a gente manda o teste, a pessoa passando no teste. Aí o gestor, né, vai entrevistar, porque também tem que ter, né, esse match, né? Você vai trabalhar com aquela pessoa, a pessoa vai fazer parte do teu time, então tem que ter muito isso. E às vezes, claro, né, o RH também entra ali junto para fazer esse fit cultural, que às vezes é mais o RH que faz do que o próprio, às vezes, o gestor, né? Aí, Bárbara, você quer falar um pouquinho antes da gente ir para a próxima?
Uma das coisas interessantes, né, Vivi e Gláucia, é porque quando a pessoa é mais sênior, ele diferencia um pouco quando você participa de um processo seletivo. E aí é interessante você colocar algumas palavras-chave daquilo que você faz, para que seu currículo no LinkedIn ele tenha uma visibilidade maior, né? Porque o pessoal das empresas fazem muito hunting pelo LinkedIn para encontrar profissionais específicos que às vezes você não se aplicam normalmente para as vagas, é um pouco mais difícil. Então, algumas empresas fazem esse processo de hunting e acabam usando palavras-chave relacionadas à tecnologia e aos skills e vão buscar isso no LinkedIn. Então, é importante que você conheça quais são essas palavras-chave da posição que você almeja, para que você coloque elas, né, dentro do seu currículo. E a outra questão, ali a Vivi estava falando sobre etapas de processo seletivo, né? Na parte de entrevista técnica, eu sugiro, né, que você, antes da entrevista, você dê uma lida em coisas. Primeiro, dê uma lida no seu currículo para lembrar tudo que você sabe, porque às vezes a gente esquece, essa é a verdade. Então, para lembrar tudo que você fez em cada empresa e tal, e anotar o que seria interessante você citar no momento da entrevista, porque no momento da entrevista você está realmente nervoso, então é importante, de repente, você dar uma respirada e ter alguma coisa anotada ali para não te dar um branco, né? E aí, depois, também, digamos que tenha algumas coisas que você, você sabe que são importantes para aquela posição, né? Então, você dá uma estudada com relação às tecnologias que a empresa está buscando, mesmo que você não esteja trabalhando com aquilo ainda, né? Vou dar um exemplo, né? Se você é um profissional que está trabalhando com Java, né? Vou simplificar aqui, com Java, e quer trabalhar com JavaScript, né? Então, assim, se você sabe um pouquinho, que nem a Vivian falou, mas dá uma estudada, quais são os frameworks que a empresa, de repente, trabalha, para dar uma lida, ver o que, que você acha, e de repente ir lá, e até perguntar, né, fazer perguntas técnicas, olha, eu vi que vocês trabalham com tal framework, eu vi que vocês trabalham com isso, com aquilo, porque isso mostra o teu interesse, entendeu? Mostra assim, ó, eu estou interessada, ou interessado, né, na empresa, eu estou interessada na vaga, eu estou interessada na tecnologia, eu estou interessada. Isso faz muita diferença quando você vai falar com pessoas que nem a Gláucia, a Vivian, e mostrar que realmente, talvez você não tenha todos os 100% requisitos, mas que você realmente estudou a empresa, estudou a vaga, e que você realmente, a hora que entrar, você vai mandar bem, né? Isso que é o mais importante, né? Depois chegar lá e mandar bem, gente.
Exemplo com relação a isso, Bárbara, é de um processo que eu estava recrutando para um cliente e já tinha passado por várias entrevistas com vários candidatos diferentes, mas o cliente acabava não aprovando ninguém. E aí surgiu um profissional, o que, que ele fez? Ele foi no site do cliente, ele baixou o software, ele utilizou o software como usuário. E no ato da entrevista, ele começou a dar opiniões sobre a interface, ele começou a dar parte técnica do que ele conhece. Isso aí foi muito, muito, muito positivo. E ele foi contratado, né? Mas assim, isso foi muito legal, você realmente conhecer o cliente, conhecer o que, que eles fazem. O que eu vou fazer lá dentro? Então, ele se viu lá dentro da empresa. Isso foi muito, muito bacana. Foi muito positivo mesmo.
É ótimo. Eu sempre falo para as pessoas, gente, por favor, estudem tudo sobre a empresa, leiam, vejam, vão para lá preparados até para saber se lá é o lugar que você quer estar, né? Porque antigamente era assim, a empresa... né? Ah, aquela empresa dos meus sonhos. Não, hoje, né, você tem que saber se aquele é o lugar que você quer, né? Não é só a empresa, mas você também vê se aquele é o lugar que você quer estar. Isso, esse case que você falou, Vivi, é maravilhoso, realmente, fez toda a diferença, né? E aí tem uma pergunta aqui, como o Jailson, como as empresas, as organizações, veem os profissionais no processo nesse tempo de home office, sobre as hard e soft skills? O que você acha, Vi?
Então, a hard skills, a gente, assim, o que vai mudar mesmo é a parte de você estar no tete-a-tete ali na entrevista, fisicamente no ambiente com a pessoa, né? Mas a hard skills, com entrevistador técnico, uma etapa técnica, isso é checado, ou mesmo um teste técnico também, isso não é de grande dificuldade. E soft skills, aí a famosa entrevistas por competências, né? A gente consegue tirar ali algumas informações necessárias, necessário para o cliente, para o projeto. A Glaucia comentou no comecinho sobre, às vezes a pessoa tem que viajar, às vezes a pessoa tem que fazer hora extra, ou às vezes a vaga ficar somente com cargo ali até sênior, você nunca vai ter cargo de gestão, naquela empresa não tem a possibilidade. E ali, numa entrevista com competência, você consegue puxar da pessoa o futuro que ela quer ter. Não, você vê que a pessoa, não, meu sonho é ter cargo de gestão aí num futuro próximo, aí 2 anos. Infelizmente, ela não serve, ela não tem fit para essa vaga, para esse cliente, para esse projeto, né? Então, a gente consegue aí, com algumas perguntas aí direcionadas, entender o que a pessoa está buscando, entender a melhor opção ali naquele momento, o melhor fit para essa vaga, né? Então a gente consegue ter algumas respostas e não precisa ser pessoalmente, né? Então, muitas pessoas, eu conheço muita gente aí, de RH, as pessoas que trabalham com recrutamento também converso com elas, assim, isso não mudou muito, isso não mudou ter aquele feeling tete a tete, a gente vendo a pessoa, enxergando um olho no olho pela tela, não muda muito, você sabendo que tipo de pergunta fazer e tendo teste fit, né, bom para vaga, não tem muito diferencial, não.
E eu acho que a gente, né, que já está há tanto tempo, né, tem um instinto, né? Então, não importa, é uma tela, mas você consegue captar a pessoa, consegue, né, entender o que ela quer dizer, o que ela está passando, né? Então, eu também acho que esse momento, assim, isso é o que a gente vive, né? Então, dá para a gente fazer a entrevista da mesma forma, e às vezes, até as pessoas até, pode até estar mais confortável na casa dela, né? Do que às vezes tem aquele nervosismo quando vai para uma entrevista, né? Meu Deus, que roupa eu vou, como é que eu vou, o horário que eu vou sair, se eu não vou me atrasar. Então, eu acho que até nisso, né? Acho que esse momento facilitou. O que, que você acha disso, Bárbara?
Eu acho que é bem importante também citar, né, que na parte do trabalho remoto é muito importante ser muito pontual, né? Geralmente entrar ali, tentar entrar já antes do horário combinado, geralmente na ferramenta, né, no chatzinho que a empresa manda, entra um pouquinho antes, dá uma relaxada, se prepara, né, porque você está remotamente, né, então você não tem como chegar ali 10 minutos atrasado e dizer, ops, né, perdi o ônibus ou tinha trânsito, alguma coisa assim, né, um pouco diferente. E não ter medo de fazer a entrevista, né? Tem uma diferença também para os testes que são mais técnicos, que às vezes as empresas pedem para você fazer ao vivo ali o teste. Eu já fiz um teste desse ao vivo, né? E foi super difícil para mim, porque nesse sentido eu sou muito tímida. E na hora que eu fui fazer a entrevista, então eu tinha que codificar, falar o que eu estava falando e tinha 3 pessoas vendo. Então, para quem está na área de desenvolvimento, às vezes se sente um pouco envergonhado de mostrar o código ali ao vivo, né? Então, eu fiquei super nervosa, também tinha a barreira da língua, né? Que muitas vezes você faz o teste que é inglês e tal, também tinha a barreira da língua. E depois do teste, eu falei com o recrutador e eu disse, olha, eu fui péssima, não consegui falar, eu não consegui codificar, eu estava muito nervosa. E aí ele disse, não, tudo bem, vamos agendar uma outra entrevista com um outro cliente. E aí no segundo cliente eu já estava psicologicamente preparada. Isso agora eu vou me preparar para fazer isso de novo se for pedido. Aí não foi pedido... não ao vivo ali a codificação, mas foi pedido numa outra ferramenta, né, que eu escrevesse o código e tal e enviasse, e aí uma ferramenta que tem a gravação, e aí depois foi enviado, né, através daquela ferramenta. Então é importante não desistir, né, porque nem sempre dá certo, talvez não dê certo na primeira, talvez não na segunda, né? Mas o importante é você continuar, porque a cada entrevista que você faz, você fica melhor em fazer a entrevista, os seus skills ficam mais claros, você começa a se perceber, né? Porque às vezes a gente falta um pouquinho de se autoconhecer, né, Vivi? E a gente começa a se perceber e a gente começa a ver coisas que a gente, através da visualização, assim, do recrutador, né? Se, por exemplo, nessa Vivi estivesse fazendo uma entrevista agora comigo, através da expressão dela, eu posso ir falando das minhas competências e ver o que ela acha interessante através daquilo que ela está expressando, né? E aí, ver, olha, estou vendo que a empresa valoriza comunicação, tô vendo que a empresa valoriza, né, o respeito, né, tô vendo que... E aí você começa a se identificar mais. Então, o importante é não desistir, né? Porque você, conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor.
Eu achei bacana isso que você falou, porque eu penso assim, tudo na vida é prática, é treino, né? Então, você vai fazer alguma coisa, vai se preparar hoje mesmo, né? A gente se reuniu antes desse bate-papo para alinhar como é que vai ser, o que, que a gente vai falar, vamos ver esse sistema, esse remo, né? Se meu computador, ele atende bem os requisitos ou não, na hora o meu até falhou, né, Vivian? E aí depois eu acabei pegando outro laptop. Então, é isso tudo. E a pessoa também, quando for fazer entrevista, gente, faz um testezinho antes. Isso que a Bárbara falou é, assim, primordial. Não se atrase, entre antes, né, do host te convidar. E dá uma olhadinha se o microfone tá bom. Porque, gente, a gente está vivendo esse momento que tudo pode acontecer também. Né? Outro dia eu fui dar uma aula e acabou a luz aqui. E aí eu falei, caramba, como é que vai ser? Né? Daqui a pouco vai acabar a bateria do meu laptop, né? Então, pode acontecer isso.
O Rodney está falando ali no chat, ó, existe alguma técnica para deixar fluir as hards e softs em uma entrevista? Às vezes fica travado. Eu vou dar umas dicas minhas e aí depois eu vou deixar os profissionais falarem aí que é mais fácil, tá? Para mim, o que é mais fácil é eu anotar para não travar, tá? Então, eu anoto tudo que eu vou falar, né? E talvez no início da entrevista você falar algo, algo que seja um pouco pessoal, assim, oi, tudo bem? Onde que você é, né? Oi, Vivian, tudo bem? Prazer em te conhecer e tal. Eu estou um pouquinho nervosa. Aí a Vivian, que é uma profissional da área de recrutamento, já sabe, a Glaucia também. Elas já têm algumas formas de dar uma, né, de falar algo para te dar uma relaxada, né? E aí, eu sei porque elas são fera fazer isso, gente. Daqui a pouco vocês vão ver. E aí elas começam a conversar contigo e quanto mais você tratar aquela entrevista como uma conversa, como se você estivesse conversando, como se você já estivesse dentro da empresa, tá? Eu já estou dentro da empresa e eu estou falando o que eu faço para que a empresa possa perceber que, o profissional que eu sou, o que eu faço, como que eu posso contribuir. Aí se consegue relaxar um pouco mais, né? Essas são as minhas dicas. Agora eu vou deixar a Vivi e a Glaucia, que com certeza elas vão ter muito mais coisa para falar.
Bom, o que eu diria assim... Opa! O que eu diria assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito comunicativa, é uma coisa que é muito natural minha. Então, na entrevista, a pessoa já está com aquele nervoso natural, a pessoa tá, ela sabe que ela está sendo avaliada. E aí chega aquele momento de vamos bater no papo em inglês, aí a pessoa arregala o olho desse tamanho, eu acabo virando ali a vilã em questão de milésimos de segundo, né? Então, assim, eu tendo sempre a quebrar o gelo. Como é uma coisa muito natural minha, essa parte de comunicação ser comunicativa, então sempre comento alguma coisa da minha vida pessoal, aí a pessoa vai entrando no jogo, não sei. Aquele bate-papo de elevador, o tempo, choveu, coisa de política, enfim, alguma situação ali para quebrar o gelo, que a pessoa, o candidato, vê ali que ele não está conversando com uma pessoa, um entrevistador, ele está conversando com um amigo, um colega, né? Então, quanto mais você deixa a pessoa mais naturalmente, mais confortável, mais confiante, mais ela vai se abrir, mais você vai conseguir entender o candidato, puxar informações do candidato, né? Então, você tem que ficar tranquilo ali na entrevista. Se você fica nervoso, você vai esquecer alguma informação importante, você vai terminar, você vai falar, esqueci de falar aquele detalhe, você vai mandar um e-mail, tal, às vezes tem gente que manda, esqueci de tal informação, te acrescentar, enfim. Então, assim, fazer um script com alguns pontos-chave da sua carreira aí, que é muito, muito bacana, de você não esquecer nenhuma situação importante, perguntas, sempre tem perguntas aí, enfim, sobre contratação, sobre cliente, sobre a empresa. Nós não sabemos, nós não somos de recrutamento, nós não somos oniscientes, mas assim, eu sempre falo, se eu não sei, eu vou atrás e descobrir o candidato falando sozinho, isso é uma marca minha, eu sempre falo, eu posso não saber a resposta, eu nunca vou deixar você sem uma resposta, pode não ser uma resposta sim ou não, mas eu vou ir atrás para te ajudar. Então, assim, você tem que ter em mente que você precisa se vender, aquilo que eu falei lá no comecinho, você tem que se vender ali naquele momento, você vai falar da sua carreira, o que você sabe, o que você almeja para o seu futuro, o que você gostaria de trabalhar, que tipo de projeto, que tipo de equipe, enfim, N situações ali que você pode acrescentar, né? A sua vidinha profissional ali naqueles minutinhos ali, eu digo vidinha, naqueles minutinhos ali que você tem para conversar com o recrutador. Então, assim, é muito importante você estar confiante e confortável, né? Nervosismo não ajuda em nada, só atrapalha.
Verdade, mas e isso que você falou é importante, né, Vi? Quando a pessoa que está te entrevistando te deixa mais solto, tenta criar um rapport, uma coisa em comum, ele já viu a empresa, isso faz toda a diferença, né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo, né? Como é que vocês veem o mercado ver pessoas com experiências, mas estão com mais de 50 anos? Como elas podem se preparar mais ainda? O que você acha, Vi?
Olha, é atualizado, estar sempre atualizado, porque uma pessoa com 50 anos ou mais, ela vai estar concorrendo de igual para igual com pessoas mais novas. Tecnicamente, as pessoas ali estão junto ali na disputa, né, pelas vagas. Então, estar sempre atualizado, entender as tendências do mercado de trabalho, porque tem gente que, como eu comentei, Java hoje em dia não brilha os olhos das pessoas. O quê? Acho que uns 5, 7 anos atrás era uma das tecnologias que se mais pagavam, né? Era caro um profissional Java, né? Hoje mais os olhos. Então, você ter esse insight aí do que o mercado hoje busca, né? Você tem que tentar se igualar ali de paro a paro para poder concorrer igualmente, igualar ali seu conhecimento técnico com quem está entrando no mercado hoje, né? A gente sabe que essa nova geração aí, eles vêm muito mais rápido. Eu costumo dizer que as crianças de hoje já nascem com chip, né? Então, eles são muito mais espertos, muito mais rápidos. Uma criança tira foto, você tira foto, já quer ver a foto do celular. Eu falei, gente, na minha época, tinha que esperar revelar. Então, eles já vêm com esse mindset aí de novidade, de agilidade. Então, tem que ir atrás, tem que se igualar, tem que se manter atualizado.
Boa, Vivi.
Eu acho que... desculpa. Pode falar.
Boa, Vivi. Eu quero acrescentar que, assim, eu não sou tão novinha, né? Aparentemente parece, mas não sou. E eu tinha muita insegurança com relação a isso, sabe? Do pessoal novo que tá vindo, com muito gás, energia e tecnologias novas e tal. Eu tinha muita insegurança com relação a isso, até inclusive isso transparecia nas entrevistas, né? Mas depois eu descobri que existe também um skill muito bacana para quem é mais sênior, que é você ter uma maturidade que você pode passar para o pessoal mais jovem, né? Então existe um equilíbrio. Talvez você chegue a um ponto assim, ok, não sou tão rápida quanto, né, fulano, beltrano, mas às vezes, né, ele tá batendo lá a cabeça porque ele não consegue pensar em N outras formas de resolver o mesmo problema. Então, se você se enxergar os seus skills e potencializar aquilo que é o seu ponto forte, você consegue se destacar, né? E às vezes até ajudar o pessoal mais novo a criar essa maturidade. Então, ajudar em termos profissionais, né, eles até vêm conversar e perguntam, puxa, não tinha pensado em fazer assim e tal. E também ter humildade para aprender com essa galera, né? Porque assim, ninguém sabe tudo, e hoje em dia também dentro do mundo de cloud, DevOps, microserviços, dentro da área de TI, não tem mais como a pessoa saber tudo. Não existe mais isso. Então, assim, valorize aquilo que você tem, e aquilo que você não sabe, faz amizade, faz parceria. E na hora da entrevista, você pode falar, olha, aquilo que eu não sei, com certeza eu busco uma pessoa que saiba, ou eu busco um profissional que vai me ajudar a desenrolar aquilo. E é importante que você, então, tenha esses soft skills também bem afiados, entendeu? Não estudem, gente, só para carreira técnica, né? Hoje em dia, o profissional que está se diferenciando, ele tem, sim, um perfil técnico bom, mas ele também tem bons soft skills. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, entende? Então, ninguém, hoje em dia, ninguém, eu acho que, na verdade, ouso falar que em área nenhuma a gente consegue fazer nada sozinho. A gente sempre vai depender de uma pessoa, a gente sempre vai precisar se comunicar com o líder. Então, antigamente, tinha aquela visão do desenvolvedor, que era a pessoa que baixava a cabeça, que programava, e ele só falava com o computador. Essa realidade não existe mais, né? Então, hoje, você precisa, sim, se comunicar bem. Então, se você ainda não tem esses skills bem apurados, converse com alguém que tenha, busque ter, e talvez cursos, que é bom, e aperfeiçoar, se aperfeiçoar também nessa área, não só na área técnica. É importante para quando você for fazer uma entrevista, você ter uma segurança também para poder, inclusive isso te ajuda a desenrolar na entrevista, né?
E assim, né, hoje em dia, a gente está mais buscando propósito, né? Então, ninguém mais quer um chefe, controle, comando, né? Fica quieto, faz isso, aquilo, não existe mais, chega, né? Então, claro, quanto mais você souber se relacionar com as pessoas, estamos todos ligados, uma área depende da outra, né? Se a gente for pensar, é assim. Então, assim, se você tem um relacionamento bom, consegue falar bem com as outras pessoas, tem humildade, você é vulnerável, fala, olha, isso eu não sei, mas eu vou buscar, eu vou aprender, né? É muito legal, Bárbara, o que você falou. E o que eu sempre falo, gente, buscar se conhecer, ter autoconhecimento, né? Quando a gente falou a coisa da maturidade, eu adorei o que você falou da senioridade, porque, né, essas ruguinhas aqui servem para alguma coisa, né? Então, assim, a gente vive um pouco, a gente vê que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, saber lidar, as coisas acontecem, não é sair correndo, preciso resolver isso, não sei o quê. Não, fala calma, vamos checar as alternativas, né? Porque essa nova geração é tudo muito rápido. Assim, eu tenho um filho de 13 anos e ele vai estudar, ele tinha que fazer um desenho em quadrinho. Aí ele põe no Google, como fazer um desenho em quadrinho no Word. Aí já pega todo o modelinho lá, que nem eu sabia fazer, aprendi a colocar balãozinho, um falando, o outro falando. Então, assim, chegar num trabalho, você acha que eles vão ter paciência de esperar o chefe dizer como é que vai fazer? Eles querem tudo muito rápido. E eu acho que esse mix funciona muito bem, né? De várias gerações dentro das empresas, né? Ô, Vi, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do LinkedIn, que você já participou de cursos, já fez, tem umas dicas maravilhosas aqui para dar para quem está aqui assistindo.
Então, LinkedIn. LinkedIn hoje é uma ferramenta, basicamente a ferramenta principal de busca de profissionais de TI. Não é uma coisa que eu digo só de hoje, só de pandemia, não. Uma coisa de anos aí da minha carreira. Tinha outras ferramentas, outros meios, outras fontes, mas acabou se juntando, se fundindo ali. O LinkedIn é muito importante. Então, assim, profissional de TI, mantenha seu perfil atualizado, mantenha seus idiomas atualizados. Eu trabalho com recrutamento, validação de idioma de inglês há uns anos. Então, assim, quando a gente faz uma busca de um perfil, a gente consegue fazer um filtro, a gente usa o LinkedIn Recruiter, né, nós profissionais, a gente consegue fazer o filtro de diversas situações imagináveis, localidade, conhecimentos, tecnologias, enfim. E a gente consegue colocar o idioma ali também, tá? Então, assim, eu vejo muita gente que coloca um intermediário, um nível do idioma intermediário, e você vai conversar com a pessoa tem um inglês muito bom, um inglês super avançado. Então, assim, às vezes acontece da pessoa se autoavaliar inferiormente, digamos assim. Mas, assim, é bom você que você realmente sente que você tem, se você tem um professor, uma pessoa que você conhece, que tenha te avaliado. Porque se eu coloco no filtro que eu estou buscando, eu trabalho multinacional, é imprescindível ter inglês fluente e avançado para as vagas que eu trabalho hoje. Então, se eu, por exemplo, coloco no filtro que a pessoa tem que ter inglês avançado e a pessoa colocou no perfil dela que ela tem intermediário ou não citou, essa pessoa não vai aparecer. Não vai aparecer na minha busca, né? Então, é muito importante você colocar detalhes de conhecimentos. Às vezes, você não coloca nada. Tem gente que só coloca empresa, mês e ano no LinkedIn, não coloca descrição nenhuma. A gente busca por palavra-chave. Por exemplo, vou buscar um profissional front-end, um React.js. eu vou colocar React.js, a pessoa não vai aparecer. A pessoa tem uma experiência aí de vários anos na tecnologia, na ferramenta, mas ela não vai aparecer na minha busca porque ela não se vendeu no LinkedIn. Então, você tem que se vender no seu currículo, papel escrito ali, né? Mas também tem que estar com o seu perfil do LinkedIn sempre atualizado. Isso é muito, muito importante. A busca hoje assim, é LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. E tem um detalhe que eu estava comentando com as meninas. A gente usa aqui como busca o LinkedIn Recruiter. Quando a gente envia mensagem para vocês, estão buscando um profissional sem acessado, você está avaliando propostas, vai aparecer assim embaixo. Aceito a mensagem, não aceito. Quando você clica em não aceito, porque a gente tem um número X de créditos que o LinkedIn passa para a gente de mandar mensagens para as pessoas que não estão na nossa primeira conexão. Então, quando a pessoa coloca não aceito, a gente perde esse crédito, né? Então, assim, o ideal é você colocar aceito e no texto você escrever obrigado, eu não estou, obrigado, não estou avaliando, mas eu tenho um amigo, um colega para indicar. Então, assim, você sempre manter rodando aí os seus colegas, o seu ramo de conexão, é muito importante também você ter conhecimento de pessoas próximas a você que estão ali buscando oportunidades, conhecer os seus colegas aí profissionais de trabalho, como você também informar para as pessoas, não precisa necessariamente, às vezes você está procurando emprego, mas você não quer deixar claro aí, não quer avisar para o seu superior, para o seu gestor aí que você está buscando, com aquele receio de ser demitido. A gente tem essa situação que é antiga, que nós vivenciamos aí em algumas empresas, né? Mas converse com seus colegas, as empresas antigas que você trabalhou, e fala, olha, eu estou buscando uma nova carreira, uma nova oportunidade. Se você tiver alguma indicação, souber de alguma coisa, me avisa. Então, converse com a sua rede, converse com seus colegas, com seus amigos, né? Deixe eles saberem o que você está buscando, porque a gente sempre usa muito isso. Você não está avaliando, mas você conhece alguém para indicar? Ah, eu tenho sim. E aí, quando a gente busca essa pessoa, a pessoa está super feliz, é super disposta em participar do processo seletivo. Então, LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, tem um perfil atualizado, e seja sempre atento às mensagens, ou mensagem na própria site, na própria ferramenta do LinkedIn, ou mesmo no seu e-mail cadastrado no LinkedIn. Então, não deixe de olhar. Eu recebo muito, é muito comum você enviar uma mensagem para o candidato, ofertando uma vaga XYZ, e a pessoa vai responder para você depois de 30, 40 dias. Essa vaga já foi finalizada, e ele tem um perfil, um fit muito bom para a vaga. Então, esteja atualizado, esteja atento às mensagens, é muito importante.
Eu estou vendo aqui uma pessoa, Ailton, que ele pergunta aqui, né? Estou em processo de transição de carreira hoje. A maioria das empresas estão esperando experiência nas vagas de júnior. Como posso fazer diferença no meio que já tem experiência na área?
Olha, é aquilo, assim, você tem que mostrar que você tem essa experiência, porque, como eu falei, você não está encaminhando seu perfil profissional, você está se candidatando pelo LinkedIn, enfim, de alguma maneira aí virtual, né? Você tem que mostrar que você tem um conhecimento, que você está atrás de determinada carreira, tem que se sobressair. Tem que se sobressair mostrando que você sabe, ou isso é muito importante tecnicamente, ter uma conta aí no GitHub com seu código, então, já aberto lá. Então, os gestores, eles gostam de saber qual é o seu GitHub para dar uma olhada, como é que é o seu código, como é que você trabalha, que tipo de experiência que você tem. Então, isso é muito bacana ter também, que a pessoa tem um diferencial.
E também uma pessoa falando, né, que às vezes os recrutadores não dão retorno, né, gente? A gente sabe que isso é muito ruim, mas assim, eu fico vendo que às vezes tem umas vagas também no LinkedIn, tem 200 pessoas, né, se candidatar àquela posição. Então, é muito difícil poder dar um feedback, né, para cada um, o que aconteceu, o que não aconteceu. Agora, para os finalistas, eu sempre, né, quando eu conduzo algumas coisas, sempre dei um feedback. Agora, realmente, tem pessoas que, às vezes, né, são poucas pessoas para uma organização tão grande. Então, a área de recrutamento e seleção é uma pessoa, duas no máximo, para tantas vagas, né, que acontece o tempo inteiro. Aí, realmente, eu fico, acho um pouco difícil. O que, que você acha disso, Vivi?
Realmente, dependendo do número de candidatos, de candidaturas, das vagas, assim, é quase que humanamente impossível você dar o feedback um por um, né? Você não consegue fazer isso. Mas, assim, como a Glaucia falou, as pessoas que participam do projeto, do processo, os finalistas, a gente sempre tenta aí dar uma resposta, um feedback, às vezes um motivo, a gente consegue, às vezes, puxar, entender a situação que aconteceu. Que é um feedback construtivo, né? A pessoa entender o que ela errou para ela corrigir lá na frente. Como a Bárbara comentou, né? Você faz treinamento, tenta uma vez, tenta duas, e na terceira vez você consegue. Então, tem isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre deixo muito claro para todo mundo que eu converso, falei, gente, qualquer dúvida pode me chamar, às vezes demora para ter resposta, porque às vezes não é que a pessoa foi reprovada, às vezes o projeto foi cancelado, foi congelado, alguma situação ali que atrapalhou no meio do caminho, enfim. E às vezes tem alguém que está de férias, e aí vamos esperar essa pessoa voltar de férias para retomar o processo. Então, tem N situações. Não deixe de me contatar. Tem meu WhatsApp, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, tem diversos canais aí que você pode me contatar. A pessoa só manda mensagem, oi, tudo bom? Queria saber como é que está o andamento do processo, ainda está ocorrendo, enfim. Eu vou responder, sim, está acontecendo, não foi cancelado, desculpa, mas você não foi aprovado para a próxima etapa, enfim. Então, assim, às vezes nós somos humanos, a gente não tem 20 bolas na mão, com duas mãos aqui, uma das bolinhas vão cair no chão. Então, assim, a gente acaba, às vezes, sem querer, não é uma coisa que acontece de propósito, mas a gente, sem querer, acaba meio que esquecendo ali no meio de tantas pessoas, de tantos processos, de tantos currículos, esquecendo aí de passar o feedback para uma ou outra pessoa, né? Então, não se acanhem, manda mensagem. A gente tem o prazer de responder, olha, desculpa, mas para essa vaga, não foi dessa vez, mas, olha, gostamos muito do seu perfil, acho que está muito dentro de outras oportunidades que costumamos ter aqui na nossa empresa, vários projetos diferentes. Vamos manter contato, vou deixar aqui seu currículo atualizado, se você quiser me chamar daqui uns meses, se tiver algum. Acontece muito, às vezes, eu estou com um curso novo, posso te mandar meu currículo atualizado? Aí o candidato vai me manda o currículo atualizado, eu atualizo no sistema. Então, tem que ter esse vínculo aí, né? O recrutador, ele tem esse vínculo com o candidato, então tem que manter esse bom relacionamento, isso é muito importante. O candidato tem que se sentir confortável em ter essa abertura, essa conversa aí com o recrutador, isso é muito importante.
Eu achei bacana, Vivi, também, que eu fui em entrevista técnica com o candidato, né? E aí, no final da entrevista, ele perguntou assim, aí eu perguntei, se tem alguma dúvida, se você quiser, né? Eu estou aqui à disposição e tal, e o candidato falou, eu tenho sim. Eu gostaria de saber como é que eu fui na entrevista. Aí ele perguntou na hora, assim. Aí eu falei, olha, você tem, né, todos os skills que a vaga está pedindo, então já posso até te dar um feedback positivo, que você vai para a próxima etapa do processo seletivo. E aí também não depende só, né, da etapa técnica, que é a que eu estou fazendo agora. Vai para o cliente avaliar, então o cliente vai fazer uma outra entrevista contigo. Mas, assim, até onde eu vi, você parece atender todos os critérios que estão sendo exigidos aqui, né, tecnicamente. Aí a pessoa, assim, o que, que, né, poderia melhorar? A pessoa perguntou assim, na hora, eu achei fantástico, gente, eu nunca vi um candidato vir com essa coragem, assim, de perguntar na hora, e o bom é que ele já saiu com a resposta, né? Já saiu com a resposta ali e já ficou contente para saber o que, que ele está fazendo ou não, né? Aí eu falei, olha, não se preocupa que mesmo que você não passe para esse cliente, né? A empresa tem outras vagas e talvez você consiga se encaixar numa outra vaga. Então, não desiste, né? Não quer dizer que você é um profissional ruim. Não passar nesse processo seletivo não quer dizer que você é um profissional ruim. Quer dizer que você não está dentro do perfil daquela vaga naquele momento, tá? Mas então você vai se preparar e uma hora você vai encontrar aquela que vai dar o fit do seu perfil com o que a empresa está buscando.
Exatamente, exatamente. A gente tem alguns candidatos que eles perguntam. Para mim, eu não posso dizer na parte técnica, porque eu não tenho competência técnica para avaliar. Mas com relação ao idioma, ao inglês, muitos perguntam. E assim, a gente tenta dar aquela resposta, aquele feedback. Eu sou muito franca, né, com relação ao idioma, porque é um detalhe assim, mandatório, imprescindível. Então, não tem como, preciso falar a verdade para a pessoa. Então, eu adoro quando eles perguntam o que você acha que eu preciso melhorar no idioma. Eu sei que eu não sou professora de inglês nem nada, tá? Mas eu lido com o idioma há muitos anos, com o inglês há muitos anos, então estou acostumada. Então, assim, é muito bacana quando eles entendem isso, tem uma resposta ali imediata, para eles é muito bacana. E eu gosto disso, né? De poder ajudar. Teve um candidato uma vez que ele fez todo o bate-papo em inglês, conversou tudo e tal, aí ele terminou e falou assim, olha, você cometeu alguns erros aqui, enfim, de pronúncia, falta um pouquinho aí de melhorar, e a questão do sotaque brasileiro, que eu costumo dizer, e aí ele ficou super assim, interessado, não, me ajuda, mas o que eu tô errando? Me fala o que eu tô errando. Eu falei, então tá bom, vamos fazer novamente, então, ponto a ponto que você for falando, eu vou te interrompendo, vou falando que você precisa melhorar aqui, acolar na pronúncia, que a pessoa tava interessada. Tem muita gente que conversa, meu sonho, hoje eu tenho muita vontade de trabalhar em projeto internacional, eu estou estudando inglês, eu quero muito participar de uma equipe multicultural, esse é o meu sonho hoje, eu quero muito. Então, assim, a pessoa às vezes não tem aquele skill necessário, que é a questão da comunicação do inglês, mas ela está muito interessada, está disposta, e assim, a gente fala assim, olha, infelizmente, para hoje, a gente não consegue evoluir com o seu perfil para a próxima etapa, pela questão da comunicação, mas eu vou deixar aqui um lembrete aqui, daqui uns 3 meses você continua se esforçando, continua estudando, continua se aplicando para melhorar aí na comunicação, que você está no caminho certo, acho que você precisa melhorar uma questão aqui. Eu estou engajada, estou fazendo aulas particulares. Então, assim, acontece muito. Aí, depois de uns 3, 4 meses, eu retorno com a pessoa e falo aí, como é que você está? Aí a gente bate papo novamente para entender como é que a pessoa se sente também, né, confortável com relação à comunicação em outro idioma. Isso é muito importante.
Por aí mesmo, né? E é bacana, porque às vezes, né, você ajudar também o candidato, você vê que ele quer, que ele tem interesse, né? Talvez naquele momento não dá, porque assim, o rapport dele é direto com alguém lá fora, e não pode ter ruído na comunicação, né? Mas, assim, você vai ver que daí ele vai voltar, vai estudar, e tendo uma outra oportunidade, você vai lembrar dele, né? Bom, gente, nosso papo está maravilhoso, mas a gente já está chegando ao final, né? Eu queria agradecer muito a Vivian que está aqui, a Bárbara também. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui trazendo uma convidada, um tema diferente, falando sobre carreira. Né? Acho que esse momento que a gente está vivendo é muito importante, né? A gente dar dicas, falar, a gente não avançou muito em entrevistas, né? de emprego, mas na próxima quarta eu vou falar mais sobre isso. E aí, queria pedir para a Bárbara, né? A Léo adorou aqui pedir para você nos ajudar, porque quem ficou até o final, o Muniz falou que a gente vai sortear um livro, né? E aí, a gente precisa dos dados das pessoas, e você vai falar um pouquinho dos livros, né, que tem na jornada.
Boa noite, pessoal. Então, assim, ó, a gente está saindo agora o Ágil Escalado, tá? Recém está sendo lançado agora, já saiu o Jornada Ágil de Liderança também. Então, a gente tem os precursores aí, os iniciais foram Jornada de DevOps, o Jornada Ágil de Qualidade, Jornada Ágil Digital, saudável, né, que não é dentro da área de TI, e agora está saindo também Jornada do Conhecimento, Data Driven, Java, Python, está saindo alguns livros mais técnicos, mas também está saindo vários livros na parte de liderança e gestão, e acho que a gente podia fazer, como que a gente podia fazer uma dinâmica aqui para sortear. Agora eu precisava do Mestre Muniz aqui, que é ele que cria as dinâmicas aqui, né, Glaucio? Acho que cada um poderia falar o que achou do bate-papo com uma palavra ali, né? Em primeiro lugar, ali no chatzinho, para vocês interagirem. E Para quem ficou até o final, iremos sortear livro e camiseta. Como é que você está fazendo o sorteio, Glaucia? A gente vai aqui fazer ao vivo? Aqui,
gostei da sua ideia. Vamos ver aí que o pessoal vai falar. Coragem, instrutivo, estimulante.
Vamos dar livro para os três primeiros que responderam, então? O que vocês acham?
Ah, eu acho que sim, né? Acho que é uma boa.
Boa. Bom, aproveitar que o pessoal está engajado ali já respondeu no chat. Então, foi o Robney Souza, a Alessandra, e a Márcia, tá? Eu vou tirar um print aqui e vou deixar aqui, pessoal, o meu WhatsApp. Aí vocês entram em contato comigo.
Bacana.
Para passar os dados, tá? Porque é para não ficar exposto os dados aqui de vocês, tá bom?
Isso. E aí você, os dados já são, né? O tamanho da camiseta, o endereço completo, né? E o livro que eles querem.
Isso. E a Vivian também vai ganhar um livro, né, Vivian?
Ah, é, a Vivian.
Esse é por minha conta, tá?
E a camiseta, né?
Ah, e a camiseta. Quanto
mais gente aí usando a da jornada, melhor, né? Eu também já tô esperando a minha. Eu quero estar usando a camiseta.
Você já viu teus dados, Glauci?
Não, vou mandar.
Então, manda para mim que eu já
pego para você,
tá bom? Obrigada, pessoal.
Então, olha, gente, muito obrigada para quem ficou até o final, foi maravilhoso, já são 10 horas, tem gente que está aqui desde cedo, né, ouvindo todo esse conteúdo, e aí, para a gente é um orgulho. Vivian, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição. Bom, a Bárbara já é de casa, mas mesmo assim, obrigada por estar aqui nesse dia aqui do podcast de carreira.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.